Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Deixa eu voltar para essa questão da sexualidade, que eu acho que sua fala é muito importante para muita gente que vai assistir. Tem essa questão da literatura e a sexualidade, eu acho que ele também dá um gatilho de... proporciona para a pessoa uma saída.
Sim.
Eu acho que tem muito disso também, assim, as pessoas que estão... um adolescente está passando por essa transformação, né, essa metamorfose, que é essa coisa de não ser compreendido, às vezes assiste uma entrevista dessa e muda a vida dela, né?
Uhum.
E se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, já está valendo, né,
Correia? Tá ótimo.
Como é que é pensar nisso tudo, assim, que você pode estar também ajudando alguém, sendo uma referência para alguém... e aquilo que você pode deixar para aquela pessoa que está nos vendo, assim, e falar, olha, é possível sim eu ter determinado tipo de comportamento, ser um pouco mais independente, tentar encarar as coisas com mais leveza, né?
Uhum.
E pensando também numa crise existencial, né? Como que a gente pode pensar isso, Michel?
Então... primeiro, eu quero deixar um recado não para essas pessoas, vou deixar dois recados. Primeiro, eu quero deixar um recado para os pais que possam estar assistindo essa entrevista. Que independente da situação, independente do que aconteça, independente do que o seu filho demonstre ser, eu acho que é de extrema necessidade que os pais apoiem essa pessoa, principalmente se for uma criança, uma adolescente, porque, querendo ou não, ele já vai sofrer bastante quando ele sair de casa. Então, quando você prepara o terreno, quando você prepara seu filho, você aceita ele, você ama ele do jeito que ele é, você dá o apoio, você dá uma boa educação, as coisas vão fluir com mais facilidade. Não só fora, mas também dentro da cabeça dessa pessoa. E para essas pessoas, para essas possíveis crianças ou adolescentes que vão assistir, queria dizer para elas que é possível assim... pode demorar um pouquinho para uns, um pouquinho para outros, mas a gente sempre vai achar uma saída para essas situações. Que é normal se desesperar, é normal chorar, é normal querer sair correndo. Só não é normal querer tomar atitudes extremas. Nunca. Nenhum tipo de situação, isso é aceitável. O importante é ter força, procurar um refúgio, procurar uma coisa que você goste de fazer e canalizar essa dor que você possivelmente pode sentir, essa frustração, canalizar ela para alguma coisa, para um esporte, para um, sei lá, pode ser um jogo, para algum tipo de arte, e jamais aceitar com que as pessoas digam ou apontem para você o que você deve ser, o que você deve fazer. Isso jamais. Nem os seus pais têm o direito de fazer isso. Você nasceu da forma que você nasceu, porque você tem que ser dessa forma. E é assim. É muito difícil a gente, às vezes, entender isso, a gente aceitar isso. Mas quando você tem uma pessoa que te fale, que te dê possibilidades, não caminho, mas que te dê possibilidades, é muito mais fácil. Eu queria, na minha época, ter tido uma conversa com alguém mais velho que me dissesse, ó, calma, vai ficar tudo de boa, relaxa. Vai ficar tudo tranquilo. Mas eu não tive. Até porque meus pais também não tinham experiência nenhuma com esse tipo de situação. Mas... é isso.
A gente está indo para a parte final dessa entrevista. Eu queria te perguntar onde está Van Gogh na sua vida e onde está também as experiências que você teve na faculdade, se elas foram benéficas.
Uhum.
E o papel da arte mesmo, né? Da pintura, da música, da literatura, do teatro. Onde que isso tudo completa um indivíduo, que onde te completou, que pode completar uma outra pessoa também.
Então, o Van Gogh, eu comecei a gostar dele nas aulas de História da Arte, que a gente fazia no primeiro, segundo e terceiro ano, para preparação para o Enem. A gente tinha História da Arte, a gente estudava todas essas coisas, e eu fiquei fascinado. Confesso que eu fiquei mais fascinado com a história dele do que com as artes em si, porque eu não entendia nada. Eu tinha 15 anos, eu estava ali só estudando e cumprindo meu papel. Mas eu fiquei fascinado com a história dele, com a forma que ele usou toda aquela coisa difícil, aquela coisa ruim que ele sentia, e transformou em quadros belíssimos, em coisas que hoje ele é considerado um dos pintores mais excelentes, mais excepcionais que já passaram pelo planeta. E o teatro, a música, a dança, ela serve justamente como um canal, um canalizador de... Porque, por exemplo, no balé, eu ficava rodeado de pessoas. Vinham professores de Belo Horizonte, São Paulo, do Rio de Janeiro. Então eu tinha contato com pessoas que eram como eu, só que elas eram mais velhas. E essas pessoas mais velhas, elas olham pra gente com uma ternura muito grande. Porque elas veem ali uma criança e elas entendem o que está acontecendo com essa criança. Então eles dão uma atenção mais especial. Eu adorava fazer balé, participar desses processos, porque eu tinha contato com essas pessoas, principalmente esses homens, que eram bailarinos também, professores. Então eu acredito que a arte em si, não só me completou como completa até hoje, música, seja música, pintura, não sei pintar, não sei cantar, mas eu gosto de apreciar, ouvir, enfim.
Para a gente encerrar, como é que foi a sua chegada no campo universitário, na faculdade, e se é um desafio grande também quando você vai descobrir as áreas do conhecimento numa estrutura acadêmica que a gente tem na América Latina, não sei se é no Brasil, é muito conservadora?
Então, eu entrei na faculdade com 17. Achei, no início, estava achando tudo muito legal, tudo muito bonito, até eu começar, assim, a gente vai mudando os pensamentos, né, ali para os 18, 19, 20, por aí. Eu achei tudo muito engessado, eu achava muito engessado, mas eu já estava ali, eu precisava fazer. Eu cursei publicidade e propaganda, sou profissional de publicidade, pós em marketing digital, enfim. Eu achei tudo muito complexo, até mesmo nessas áreas das artes, da comunicação, eles podam muito os alunos, eles querem sempre que a gente siga uma receita, que a gente fique dentro de um molde, e é sempre aquela mesma conversa, que menos é mais, pra gente não exagerar, sabe? Diziam assim, a gente não pode exagerar quando a gente vai pro mercado de trabalho. Mas foram realmente essas minhas ideias mais exageradas que me levaram à excelência profissional que eu tenho hoje, desses, acho que, 8 anos de publicidade que eu trabalho. Eu acho que foi eu tenho por mim, que eu achei muito engessado tudo. Não era só eu que pensava dessa forma, mas eu precisava terminar o curso.
Michel, deixa uma mensagem do livro para quando você voltar, e uma mensagem para as pessoas, né, para ler o seu livro, para uma mensagem de empoderamento, uma mensagem que as pessoas possam se sentir dentro, de fato, dessa história, né? Dessa história sua de vida que você traz na sua literatura.
Então, é só importante lembrar que o livro não é uma autobiografia.
Sim.
Ele é uma ficção que eu criei através de experiências minhas e de pessoas próximas. Eu acho muito interessante uma pergunta que eu faço, que ela amarra certinho o propósito do livro, que é: quem você deixou de ser quando você se tornou alguém? Só essa pergunta já te faz pensar um pouco sobre o propósito, né? O que que a gente faz aqui? Quem que a gente se tornou e quem que a gente deixou de ser? Porque quando a gente cresce, a gente vira adulto. Mas quando a gente vira adulto, o que que a gente deixou de ser? Será que a gente deixou de ser mesmo? Será que eu não posso conviver em paz com a minha criança interior? Eu não posso ter esse lado mais relaxado, mais divertido? Eu tenho sempre que ser essa pessoa centrada, trabalho, casa, trabalho, formar uma família, crescer profissionalmente. Será que é só isso? Será que é esse meu objetivo? Não. Eu acho que não. Então, eu te peço a pensar quem você deixou de ser quando você se tornou alguém. Quando você terminar de ler o livro, você me conta.
Michel, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Assim, é uma conversa leve, né? Saí de uma entrevista agora também puxada, e conversar assim sobre literatura, que é uma coisa que eu gosto muito, falar, abrir espaço assim, a gente falar, fazer uma conversa mais que informal, né?
Uhum.
Foi muito bom, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu te agradeço, muito obrigado pela oportunidade de mostrar aí um pouquinho do meu trabalho.
Maravilha, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, um programa muito legal, muito especial, né, em que nós apresentamos o livro do Michel. Para quando você voltar, eu acho que vale muito a pena a leitura do livro. Você está com o livro aí, Michel?
Não, aqui agora não.
Nas suas redes sociais tem, né?
Sim, Michel Cambrona em todas elas.
Maravilha, é só entrar nas redes sociais, quem quiser comprar é só fazer o contato com o Michel que ele vai passar todas as informações. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus, um grande abraço e a gente volta amanhã com mais uma foto especial aqui no Cultura Geral. Até amanhã, se Deus quiser.